Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Numeroso foi o concurso de pessoas de alta e distinta jerarquia durante a noite da véspera e o dia de João de 1701, engenho do sargento-mor João da Cunha. Esta respeitável companhia compôs-se dos cavaleiros que diremos: os irmãos André Cavalcanti, Luiz Vidal e Cosme Bezerra, Felipe Cavalcanti, capitão de ordenanças, Jorge Cavalcanti, sargento-mor, José de Barros Cavalcanti, Matias Vidal de Negreiros, sargento-mor honorário e filho natural de André Vidal de Negreiros, o restaurador da Paraíba, Martinho de Bulhões, que veio do engenho Itambé, onde morava com seu sogro Matias Vidal, a quem o dito engenho pertencia, bem como todas as terras da povoação fundada por aquele restaurador. Além destes apontavam-se muitos proprietários e autoridades de Goiânia, mais ou menos ligados, a por laços de parentesco, amizade ou dependência particular com o senhor do engenho. Foi uma festa que muito deu que falar, não tanto pelo brilho, como principalmente pela concorrência. Dos principais nobres da vila não faltou nenhum. A posição social e política de João da Cunha, sua procedência ilustre, seus haveres geralmente tidos por avultados asseguravam-lhe grande respeito da parte dos seus vizinhos. Houve quem viu no importante ajuntamento, logo que ele se anunciou pela voz da fama, um pretexto para tratar em família e em secreto os nobres de Goiânia dos seus interesses ameaçados pelos mascates do Recife. Nem era Mr. Grande penetração para fazer esta conjectura, depois do rompimento destes contra aqueles, rompimento que se realizou em 18 de junho do ano apontado, de 1 para 2 horas da tarde. Para que fique inteirado do necessário o leitor que não for muito versado no conhecimento das pois lúdicas de nossa terra nos tempos coloniais, indispensável nos parece examinarmos relance, postoque de relance, a causa da agitação dos espíritos na época em que se passou essa história. De que procedeu o sobredito rompimento? De quererem os negociantes do Recife que esta povoação passasse à vila, e de o não quererem os nobres da cidade de Olinda. Qual a razão de quererem os negociantes do Recife e de não quererem os nobres de Olinda que passasse à vila aquela provação, que aliás já tinha sido cidade no domínio holandês, por suas excelentes vantagens naturais, posição física e principalmente por ser porto de mar e oferecer fácil ancoradouro? A razão era porque, sendo o Recife quase em sua totalidade habitado por negociantes portugueses, passariam estes a ter, com a evasão povoação à vila, preponderância no Senado da Câmara, e por seus votos poderiam reduzir a nada, visto que o seu número era grande, os nobres da cidade na taxação dos geneiros, na arrematação dos contractos, enfim na governança que até então tinha sempre andado nas mãos da nobreza da terra. Um cronista, contemporâneo da Guerra dos Mascates, escreveu sobre este ponto as palavras que trasladaremos para melhor compreensão do leitor. São as seguintes. A dar-se ao Recife o termo que o governador queria, perdia a nobreza do país, porquanto igualando-se os nobres aos mascates, e sendo estes muito mais numerosos, vinham aqueles a ser excluídos nos pelouros dos lugares da República, perdiam as rendas públicas na arrematação dos contractos, porquanto, sendo os arrematantes os mascates, e compondo estes o Senado, perante quem se arrematavam, vinham eles a ser juízes e partes, e a seu salvo podiam arredar da arrematação seus nobres que quisessem lançar, perdia finalmente toda a população produtora, porquanto competindo as notas taxarem os preços dos viveres. E sendo o almotaché do Recife mascate, seguia-se, como se seguiu, que os geneiros conduzidos a mercado pelos matutos se taxassem em preço muito baixo, e os que vendiam os mascates taberneiros se estimassem em subido preço. Por onde se vê que nem era de todo sem fim fundamento no ódio nem mercadores se votavam mutuamente, nem a guerra a que esse ódio deu lugar podia faltar em rebentar com a veemência e crueza que a caracterizaram. Enfim, a luta era menos de fidalgos e peões do que da agricultura ameaçada de ruína, e do comerciante que aparecia como tirano. Não há luta mais fatal e terrível em seus resultados do que e aí em que se empenham dois princípios que devem constituir, nas épocas normais, um só elemento do de prosperidade pública, servindo cada qual de complemento natural do outro. Estamos por isso muito distantes dos que nesse memorável movimento querem ver, antes um testemunho de ridículos preconceitos, costumes e educação dominantes no século próximo passado, do que a séria colisão de interesses que ainda em nossos dias podem trazer, achando-se em desacordo com então se acharam, resultados ainda mais tristes e lastimosos. Enquanto as pretensões dos mercadores não passaram de tentativas malogradas, mantiveram-se as coisas em saudável equilíbrio. As pretensões, porém, de que é alma o interesse pecuniário ou a ambição de riquezas dificilmente se resignam à completa renúncia. Quando menos se espera, elas fazem explosão, e só então se reconhece que o silêncio em que por algum tempo estiveram a modo de sepultados não foi o silêncio da morte, mas o da concentração espiritual e o do estudo dos meios de dar vitória à dita ambição. O governador a que alude o xronista na passagem sobremencionada era Sebastião de Castro Caldas. Não foi o primeiro que, chegando a Pernambuco e deixando-se quase dirigir por seus conterrâneos mais altados na sua pretensão capital, representara a EA a favor da criação da vila. Antes dele já o tinham feito alguns outros, inclinados sempre a proteger os interesses dos seus patrícios. Nenhum, porém, o fizera com tão fortes razões como o novo governador, homem de grandes espíritos, de ânimo ousado e tão dáctica de atuato de despotismo, que o próprio rei lhe estranhara asperrissimamente, em data de 7 de outubro de 1709, teria ter invadido a jurisdição dos ministros, soltado presos, mandado tirar devassas, suspendido no procedimento dela despoticamente, abusado das regias leis e provisões e cometido outros as absurdos e excessos de grande prejuízo à boa igualdade da razão e em grande dano da justiça dos povos de Pernambuco. É fama que pouco tempo depois de haver entrado no exercício do seu cargo, um negociante lhe foi dizer, não se sabe se havia verdade ou enredo na história do oficioso senhor que algum pernambucanos tinham jurado repetir com ele, se metesse a tomar o partido dos do Recife na a criação da vila. O mesmo que seus antepassados tinham praticado com o governador Jerônimo de Mendonça furtado no século anterior. A isso respondeu Caldas. Se são nobres e têm, segundo o dizem, por si o popular da capitania, repitam o procedimento dos seus maiores. O que eu lhes asseguro é que não hei de imitar Mendonça furtado, e que, desembainhada a minha espada, não a meterei novamente na bainha antes de embebida no coração do primeiro conjurado. Não aconteceu assim, porém. Levado do capricho pessoal, ou do interesse, ou do odio, ou da vaidade de dar mostras de ser capaz de arrostar com a oposição da nobreza de Pernambuco em peso, fez reiteradas instâncias ao ministério e ao rei para que se realizasse a elevação do Recife à vila. Esta elevação foi afinal ordenada pela carta regia de 19 de novembro de 1709, como se verificaram logo no ato da divisão de novo termo grandes vexames e violências. Irritaram-se mais os ânimos de parte a parte. Caldas respondeu à reação dos pernambucanos no vez mandando-os prender. Foram do número dos presos Leonardo Bezerra Cavalcante, seu irmão Manuel Cavalcante Bezerra, Luiz Barbalho, Afonso de Albuquerque e outros. O triste exemplo, produzindo impressão de terror em vários agricultores, obrigou-os a deixar suas propriedades e ocultar-se foragidos nos bosques. Enquanto, porém, alguns se retiravam aterrados, a reação consertava na sombra sua desforra. Assim que pelas 4 horas da tarde de 17 de outubro de 1710, por ocasião de passar o governador perante de uma casa de vulcapada rua das Águas Verdes, um tiro lhe foi dé e desesfechado, não tendo sido parte para que o não fizessem os dois mandatários obscuros o ir Caldas acompanhado e guardado por uma escolta de 25 homens. Longe de o chamar à razão, o tiro.
E vai ver se pedido viso do vio de Pruede de dar cabo do poderoso inimigo, visto que, se esta forra a intenção, não teriam posto na arma tão pequena carga que, não obstante ser muita curta a distancia, a bala produziu unicamente no governador ligeira escoriação, serviu antes para o arrojar de uma vez no caminho do atentado. Bastava ter contra si suspeita de cumplicidade no nefando delicto da rua das Águas Verdes para qualquer ser atirado à horrorosa prisão. O capitão André Dias de Figueiredo foi talvez preso como compliance, uncamente por ter por nome o mesmo que o do juiz ordinário que em 1666 intimou ao governamento Mendonça furtado a ordem de prisão em nome do rei. Enfim, foram tantos os excessos do governador Caldas, agora mando abrir devassas, agora ordenando prisões indevidas, ora estabelecendo presidios, como fez em Lourenço da Mata e em Santo Antão, ora determinando que o povo fosse desarmado em atenção sem sequer estar iminente à invasão francesa, segundo acertadamente ponder o nosso chonista, que antes do dia 5 de novembro, em que devia romper a revolução, rebentou esta por ocasião de pretender o capitão João da Mota prender o capitão Mor de Santo Ampedro Ribeiro da Silva. Foi em 2 do dito mês que, em lugar de Mota prender Ribeiro quando este ia ouvir missa na matriz, o sitiou ele em seu próprio presídio e o obrigou a capitular com a condição de não voltar ao Recife enquanto o povo, que tratava de reunir-se, não descesse a atacar a vila novamente criada. Enfim, no domingo, desde novembro, uma multidão passante de 2.000 matutos tomou o Recife, e como não encontraram aí o governador, foram aquartelar-se em Olinda, senhores da situação. Caldas tinha fugido de véspera para a Bahia sem ter cumprido a sua promessa de embeber, antes de partir, sua espada em corações pernambucanos. Foi logo chamado a tomar as rédeas do governo, visto vir apontado na carta regia que prevenia as vacancias, o bispo de Manuel Alvarez da Costa, que se havia retirado, em visita pastoral, para a Paraíba com o ouvidor de José Ignácio de Arouche, em pouco se considerou Recife por não ter querido convir na ampliação do termo. Dom Manuel volta a Olinda e assume o exercício do novo cargo em 15 de novembro. O primeiro ato do seu governo foi perdoar aos povos a sublevação e o tiro dado em Sebastião Castro Caldas. Como era natural, o perdão irritou os parcias do governador Caldas, os quais, não só pelos ódios próprios, mas também pelas reiteradas sugestões que lhes chegavam do mesmo governador para que, por sua vez, não fossem contra os do outro partido, assegurando-lhes que o rei não o deixaria de levar a bem semelhante serviço, não pensaram senão em tomar estrondoso desforço. Ou porque acreditassem piamente no que escrevia Caldas, ou porque o seu odio não tinha outro objetivo que o de aniquilar a nobreza, a quem deviam tão grande revés, que os havia prejudicado em seus vices, em suio de plutica, pelo reus, que esposavam a causa da reacção, alimentavam em silêncio seus projetos de vingança e aparelhavam-se com sagacidade e tino para o rompimento formal. Neste intuito levaram muitos meses a prover-se de mantimentos. A farinha, o feijão, o milho, o arroz, o açúcar, a carne, o peixe entravam todos os dias para os seus armazéns, onde ficavam em bom recato. Finalmente, no dia 18 de junho, aos gritos de Viva el Rei de Jové, morrão ultradores puseram eles nas ruas a revolta, tomaram conta das fortalezas do Brum, Buraco e Cinco Pontas, e no pressuposto de restaurarem a perdida autoridade de Caldas. Consideraram o bispo suspenso de suas as atribuições e o recolheram no colégio dos jesuítas. Nomeando um governo monstruoso, composto de João da Mota e de um preto mestre de campo do Terço dos Henriques, obrigaram o bispo a signar ordens que importaram em os assegurar na posse da situação, assim violentamente roubada à legalidade. Fosse, porém, qual fosse o verdadeiro motivo da reunião no engenho Bujari, o certo é que nunca em sua casa reuniu João da Cunha tão numeroso concurso de pessoas escolhidas, com ser costume de longa data ajuntarem-se a ipors, João moradores de conta do lugar. Não só por ser poderoso, tu também por ter homem de resolução e de gênio arrebatado, era João da Cunha muito temido em todo ele termo. Uma tradição de sangue dava seu nome e família triste celebridade. Contava-se que várias pessoas, das quais algumas por faltas muito leves, tinham sido mandadas matar por sua ordem e enterrar depois na bagaceira. Mais de um negro tinha morrido nos açoites, e de um até se dizia que fura atirado vil, não sabemos por que motivo, na fornalha do engenho, onde morreu queimado. Naqueles tempos tradições semelhantes, em vez de diminuírem o tamanho moral do herói dessas repugnantes Ilíadas, recomendavam aos povos os sanguinários Achilles, que por este modo se faziam conhecer e celebrizar. Por isso todos tinham pelo senhor do engenho Bujari profundo respeito, e se seu nome não vem apontado nas incompletas chronicas do tempo, como muitos outros, que não obstante pertencerem a notáveis sujeitos, ficaram inteiramente esquecidos. A tradição ainda o não deixou desaparecer de todo no pó onde jazem sepultados os que por circunstâncias inexplicáveis não puderam sobreviver aos acontecimentos. Recebendo a influência do tempo, da educação, dos preconceitos inveterados e dos exemplos de todo o dia, a mulher de João da Cunha, Miana, que procedia como seu marido, de troncos limpos, não lhe cedia a palma e altivez, posto que em Dicionário natural era branda e mevola. Até a idade de 12 anos, Diana morou, para assim escrevermos, em casa dos pais de João da Cunha. Sua mãe era parenta muito chegada do casal Fidalgo e costumava passar tempos no engenho onde moravam. Quando ela morreu, Damiana não contava mais do que 15 anos. O pai desta tinha falecido 10 anos atrás. Circunstâncias especiais influíram diretamente para que, sendo ele um dos mais abastados agricultores do termo de Goiânia, só deixasse por lhe a mulher era um nome honrado e ilustre, herança que esta transmitiu mais augmentada, porém ainda muito menos brilhante do que a recebera, a sua filha. Do dos 5 anos até casar-se, pode dizer que a jovem senhora viveu à sombra do rico Fidalgo, pai do João e de Amador, de quem oportunamente se tratará. Por esse tempo, João Omão da Cunha já tinha de Cunha seu primeiro casamento. Enviuvando anos depois, contraiu o segundo conde da Maiana, que já se achando presa à família pela gratidão que lhe devia, entrava agora em suas relações íntimas e começava a fazer parte dela por laços mais perduráveis. O senhor de engenho achou em Damiana afeições duplas, a esposa e as de filha. Sua mulher, que já tinha para ele respeito, votava-lhe agora estima conjugal, que trouxe ao senhor de engenho uma reprodução da felicidade que gozara na constância do primeiro matrimônio. Quando Damiana punha sobre os grandes olhos negros e ternos, João da Cunha se sentia no intrínseco de sua alma uma impressão de brandura, que era talvez o reflexo da benevolência das penetrando na dureza natural do coração do marido, como raio de luar em profunda e escura caverna. Então o porco selvagem fazia-se escravo da juruti meiga e naturalmente elegante. Voltava-se todo para ele e ficar como em contemplação ascética. Os cabelos abundantes e pretos, o rosto emoldurado em oval correctíssima, a cutis morena, fina e rosada, o nariz levemente erguido na ponta, a boca representante de altivez e bondade ao mesmo tempo faziam de Damiana um como centro luminoso diante do quadro com o orgulhoso e duro João da Cunha deslumbramentos. A influência, porém, que a mulher exercitava sobre o senhor de engenho, não era absoluta. Quando João da Cunha tomava uma resolução sobre objeto grave, quando seu orgulho exigia dele o preenchimento de um dos seus caprichos. Leis do seu caráter, nem o olhar, nem o sorriso, nem a meiguice, nem as lágrimas dela dureza marmoreia do espírito, que de outras vezes parecia de serra,